CBN, Eleições 2020.
11 horas e 37 minutos no horário de Brasília. Estamos hoje fechando a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cascavel nesta segunda rodada. Hoje estamos recebendo Juarez Berté, do Democratas. Candidato, bom dia e obrigado pela presença.
Bom dia, Zé Roberto, e todos que nos ouvem aqui pela CBN. Um prazer, uma satisfação estar aqui para discutirmos propostas, né, para as eleições agora, que será domingo.
Faltam 4 dias.
4 dias
para o pleito.
Na reta final.
A avaliação que o senhor faz até aqui da campanha?
Olha, eu faço uma expectativa positiva, a expectativa da esperança, né, da mudança. Fui muito bem recepcionado pela população, onde assim, sempre nos recepcionou, né, com as nossas propostas, principalmente, né? Propostas diferentes. Nada contra ninguém, mas nós colocamos as nossas propostas viáveis, né, inovadoras, principalmente na questão da saúde, onde nós temos aí diversas mazelas no atendimento, né? Falta aí, tem pessoas na fila aguardando, em torno de 50 mil pessoas aguardando para fazer um exame, né? E na verdade, Zé Roberto, as propostas no passado foram muito grandes, né? Foram feitas muitas propostas do comboio da saúde, entregaria o remédio no mototáxi, na UPA a pessoa sairia com o remédio, né? As propostas aí que está gravado. E, na verdade, não aconteceu. Então, é difícil, né? Então, a população está entendendo, assim, o encaminhamento de uma proposta nova. E eu tenho feito esse discurso, não é só o discurso. Nós vamos fazer, que é possível você fazer isso. Então, para isso, tem que fazer com pessoas diferentes. O sonho e a esperança, né, tem que ser com pessoas que estão pensando diferente. Quem já prometeu o sonho e a esperança e não cumpriu, é difícil. Então, eu sempre tenho falado nessa direção. Por isso eu sou contrário, inclusive, à reeleição. Acho que é importante a gente eleger pessoas comprometidas. Eu sou um administrador, então eu sei fazer. Eu, com certeza, farei a diferença. Tenho vivência e experiência na vida pública, na vida privada, por onde eu passei, sempre as minhas ações foram positivas. Então a população tem compreendido, tem me ouvido, e eu tenho sentido o clamor das ruas, né? Então a minha expectativa é de ser um candidato vitorioso no dia 15 agora, no próximo domingo, é muito grande. Isso eu tenho sentido das pessoas, do eleitor, e você que está me ouvindo aí, quero aproveitar aqui e pedir o seu voto para o Acelera Cascavel Berté 25.
O senhor falava sobre a saúde, e a gente pôde acompanhar, inclusive, a manifestação do candidato que busca a reeleição, melhorias nos postos de saúde, mais leitos para Cascavel. Foram as colocações aqui, hospital de retaguarda, dentro daquela parceria com o consórcio, avanços importantes aconteceram, se fala de implementar a partir da próxima gestão, ou implantar a gestão plena na saúde, avanços aconteceram, ou o senhor entende realmente que não aconteceram avanços, e quais seriam os avanços necessários para complementar?
Olha, os avanços que tiveram, na verdade, foram as reformas, né? As reformas e alguns postos de saúde que foram construídos, né? Mas os avanços que foi prometido em campanha é muito pouco. Tanto é verdade que você que está nos ouvindo aí nesse momento sabe muito bem, provavelmente já deve ter um familiar aí que precisou de ser internado, foi levado lá para Campo Largo, Francisco Beltrão, Toledo, Nova Aurora, Corbélia. Essa é uma dificuldade, inclusive, para o acompanhamento dos familiares com essas pessoas, né, doentes, acamados, que ficam em hospitais distantes da sua cidade. Então, assim, é muito papo furado, muita lorota, foi feito muito compromisso, sem poder cumprir. E, na verdade, tem coisa que pode ser cumprida. Eu vejo hoje que nós temos aqui o passeio do doente. O cara vai lá cedinho na fila, tem que levantar 4 horas da manhã para pegar uma ficha, depois fica mais 3, 4 horas para ser atendido, para um médico que não é especialista, um clínico geral, depois ele é encaminhado aí para um especialista, quer seja um pediatra, quer seja aí um médico, um cardiologista, enfim, um gastro, e depois dali tem que ser encaminhado para fazer o exame. Essa questão do exame só pode ser feita, só tem um local que você faz o exame, que é no centro. Então esse é um passeio, faz as pessoas como uma barata tonta, andando para lá e para cá. Isso nós vamos acabar, isso é uma humilhação. Você que está me ouvindo já passou por isso, você ou alguém da sua família, é uma humilhação. E pode-se acabar com isso, como? Com gerenciamento. Com um administrador que tenha traquejo, que tenha o conhecimento e que faz as coisas acontecer. Não adianta aqui nós ficarmos colocando a culpa nos operadores da saúde, no médico ou mesmo nas enfermeiras. Sabemos que sempre tem alguém também que destoa, mas o grande problema é a questão de gestão. Nós temos que fazer diferente, nós vamos criar aqui, Zé Roberto, 4 regionais onde vai ter o médico especialista, nós vamos colocar aqui 4 médicos nessas 4 regionais para atender a população e fazer a coleta do seu exame nesses locais. Então, inicialmente, nós vamos começar com 4. Tem um monte de posto de saúde, mas geralmente não tem médico. E, às vezes, o médico chega lá e não é atendido. Por quê? Porque é só um médico, é muito pouco. De nada adianta se encher a cidade de posto de saúde e não ter o profissional da saúde para atender a pessoa. Então nós vamos fazer diferente, nós vamos implantar aqui o telemedicina, que vai ajudar a desafogar as filas, o cara que precisa pegar uma receita para um remédio continuado, não precisa ir lá até no médico, né? Eventualmente, talvez tenha que voltar, mas muitas vezes não precisa, e mesmo pequenos problemas podem ser consultados hoje via internet, que já existe, não é eu que estou inventando, né? Até o prefeito que aí está já falou que ele também quer implantar, mas ele teve a oportunidade de 4 anos e não implantou. Então a gente tem que ficar antenado. Eu fui olhar em outros municípios, em alguns municípios de São Paulo, eu sei como fazer. Eu sou um administrador e quero fazer diferente.
O município já tem investido muito na saúde. O senhor relata algumas coisas que gostaria de colocar em prática. De onde virão esses recursos, candidato?
Os recursos vêm do caixa da prefeitura. A prefeitura tem 1 bilhão e 500 milhões do orçamento desse ano. E nós vamos aqui acabar com a farra dos aluguéis. Só de aluguel, o prefeito aqui vai gastar aqui, agora fechando o ano, 24 milhões em aluguel, né? Nós temos aqui em torno de 270 cargos comissionados, muito deles de R$8 mil, muito deles apadrinhados, né? Por alguns vereador, por indicação, não precisa isso. Então tá sobrando gente na prefeitura. Então só aí, você veja bem, dá para diminuir em torno aí de mais 1 milhão por mês só nos cargos comissionados. Não precisa mais que 150 cargos comissionados para fazer andar a prefeitura. Aí nós temos aí também a farra também da publicidade. Vai ser gasto aqui, está fechando aqui, 11 milhões de reais. Um absurdo. Então aqui eu coloquei para você aqui, ó, 24 mais... Está aí sobrando mais de 70 milhões de reais, né? Rapidinho para você fazer uma conta por cima. Então, dinheiro, tem muito dinheiro para você construir creche, para atender as pessoas. Agora, o prefeito tem que ser um gestor, tem que ser um administrador, tem que administrar bem. Então, dinheiro tem bastante. O que falta é gestão, é gerenciamento para atender realmente aquela pessoa, você que é o mais humilde, você que muitas vezes não tem o dinheiro para comprar o remédio, é atendido e depois tem que ir lá e pedir dinheiro emprestado para o vizinho, ou às vezes fica sem o remédio, aonde a doença se agrava. E daí depois você tem que ser internado. Então isso é enxugar gelo e fica mais caro para o município.
A Carlos Gomes, se fala numa revitalização. Caso o senhor seja eleito, o senhor vai mudar a Carlos Gomes?
Vamos sentar com a comunidade, com os comerciantes da Carlos Gomes, dos moradores do Jardim União, do Jardim Universitário, do Tourist Park. Ali é uma região que nós temos que fazer essa transposição, daqui do Guarujá até no Veneza, compreendendo todos esses bairros. Há uma dificuldade, uma perda de tempo, uma dificuldade, as pessoas se estressam no final do dia. Então você que é morador da região sul, nós vamos resolver isso aí com trincheiras, nós vamos fazer trincheiras, vamos fazer novos viadutos. Aliás, o viaduto lá de cima do Pacaembu, sequer fizeram as alças. Em 4 anos não conseguiram fazer as alças, Zé Roberto, para poder dar uma agilidade na quem mora, aqueles moradores que sofrem todo dia. É uma humilhação, você que mora aí na região sul. Nós vamos mudar isso, como também na região norte, aqui a Jacarezinha, todos os dias quase tem acidente. Nós temos que, urgentemente, já está atrasado, ali nós vamos construir mais um viaduto para desafogar, aquela região cresceu muito. Ali, só no Riviera, ali tem mais de em torno de 2.500 casas, moradores ali, então você veja bem, é uma cidade. E nada foi feito, nada foi pensado, ninguém viu falar nada. Né? Fico esperando, deixando as coisas acontecer, acidente toda hora aqui na Jacarezinho, naquela outra que desce ali para o Jardim, ali para a UPA do Brasília também, não tem nenhum sinaleiro. Então assim, nós temos que melhorar o tráfego. Eu vou fazer diferente, porque eu sou um administrador e penso e tenho a certeza que com o dinheiro que tem no caixa da prefeitura, E com as economias e com a gestão que nós vamos fazer, diminuindo o dinheiro do RAL do município, nós vamos conseguir fazer. Olha só o dinheiro, onde que vai o dinheiro. Os pontinhos milionários de ônibus estão gastando 14 milhões. Um pontinho de ônibus é em torno de 17 mil reais. Você que está me ouvindo aí, não precisa ser construtor, não precisa ser nada. Pô, não é possível, gente. Em torno de 17 mil reais, 14 milhões de reais estão investindo. Importante fazer os pontos de ônibus? É importante. Mas não dá para pagar 17 mil reais cada ponto. Então o dinheiro é o desperdício do dinheiro. Esse é um dinheiro que é, eu vejo assim, é falta de economia, falta de traquejo, de conhecimento, de saber. O prefeito tem a obrigação de saber que é muito caro 17 mil reais um ponto de ônibus desse. Eu jamais pagaria isso. Como jamais pagaria 85 mil para uma lixeira de plástico. Onde eu jamais trocaria a material da ponte que foi trocado lá na questão lá do Murumbi. Né? Trocar depois, devolveram 100 mil reais. Até deu um resultado ainda, porque foi denunciado no GAECO. E as outras duas construíram do material que tinha sido licitado. Então, viu, são uma série de situações que a gente tem que criticar aqui para mostrar para a população. Você, eleitor, tem que escolher bem quem você vai votar. Tem que conhecer a pessoa, tem que olhar o seu currículo. Eu não tenho nenhum processo. Não tenho nenhum processo na minha vida pública e muito menos na minha vida particular. Então, vamos analisar o currículo da pessoa, o passado é importante, o que ele pode contribuir. Ou eu sou aquele que faz a politicagem? Aquele que vai na véspera da eleição arrancar o asfalto aí em alguns bairros, uns 4, 5 bairros que foram, que até ficou bonito, mas o carnê vai chegar para você pagar aí no bairro. Então, não sei se era o momento, por causa da pandemia, que é uma outra situação que eu tenho preocupação, nós vamos ter que tomar ações rápidas a partir do dia 1º de janeiro. Nós temos que achar um meio de ajudar a população. O custo de vida está muito alto, o desemprego está muito grande. Então, nós vamos aqui baixar o ISS, o nosso ISS é muito caro, tem muitas empresas que vão embora de Cascavel, nós queremos atrair as empresas, vão criar os núcleos industriais para dar oportunidade daquele pequeno empresário que está aqui em Cascavel, não é buscar de fora não, aqui de Cascavel tem muita gente que cresceu, quer aumentar a sua empresa, o município tem que oferecer o terreno subsidiado para essas empresas, para gerar emprego, para gerar renda. Então são ações concretas que nós vamos tomar a partir do dia 1º de janeiro com a Acelera Cascavel BRTE 25.
Diante desses investimentos, o senhor falava também sobre a ligação centro-região sul. O senhor pretende tomar dinheiro emprestado ou o senhor acha que realmente haverá dinheiro disponível para isso?
Então, já tem aprovado aí um empréstimo, então acho que é 32, 33 milhões de dólares, mas do todo Fomplata. Mundo, é, do Fomplata. Já está aprovado, né?
Está pronto.
O prefeito está só esperando passar para pegar o dinheiro. Agora, eu não sei, eu te pergunto, para a população, será que é o momento de pegar todo esse dinheiro? Agora, a informação que nós temos é que a prefeitura está com déficit aí em torno de quase 200 milhões. É porque talvez, nesse momento da pandemia, nada foi feito, a não ser colocar o colete laranjado e dormir na prefeitura. Não vi um desconto aqui para o alvará. Não vi aqui uma isenção de alvará para quem, por exemplo, as vans escolares estão parados, estão continuando cobrando. Então tem alguns segmentos assim, que tem que ser atendido. E no geral tem que ser atendido também, porque as pessoas fecharam o comércio. Quer dizer, colocar o colete dormir na prefeitura e mandar ficar em casa, e qual que é a contribuição da prefeitura? O governo federal contribuiu, deu as parcelas de 600, dando 300, então está ajudando a economia. Então tem coisas que o prefeito tem que ter sensibilidade. Eu tenho sensibilidade, eu sei como fazer. Então, eu quero dizer que estou preparado para ser o prefeito. Estou me colocando. Logicamente, está nas suas mãos, eleitor. Você que vai escolher domingo quem você quer para prefeito. Eu estou me colocando com a minha experiência, com a minha dedicação, aquilo que eu aprendi, com meus pais de ser uma pessoa honesta. Aprendi quando eu servi o exército em Brasília. Eu sou policial do exército, da reserva. Então, aprendi assim que você tem que fazer as coisas com segurança, com seriedade para dar resultado. E o prefeito tem que ser o prefeito da mão amiga. Não pode ficar lá enclausurado, fechado, lá no terceiro piso. Tem que abrir as portas para atender e ouvir a população.
O senhor acha que a reeleição não é saudável? O senhor já dizia isso numa outra oportunidade. Não pode representar também uma continuidade de alguns trabalhos?
De jeito nenhum, porque se o cara não fez em 4 anos, não pode fazer. E aqui tem muita gente nos ouvindo que poderia ser prefeito. Tem gente que tem muita competência. A troca, né, da gestão é muito bom, porque a pessoa que entra lá, eu estou motivado para entrar para fazer diferente. Agora eu pergunto para você, a equipe que ali está, o prefeito que está ali já está cansado, né? Já chegou até a ficar dormindo na prefeitura, quer dizer, não tem condições de fazer algo diferente. Então nós temos que ter uma equipe motivada e que faça algo diferente. Então por isso que eu estou colocando e falando para você, eleitor, que eu vou fazer diferente. Por aquilo que eu aprendi, que é possível fazer, que tem muitas coisas, muita farra do aluguel, a farra das publicidades, a farra dos cargos públicos, que nós vamos enxugar essa máquina para sobrar dinheiro, para atender você, para contratar mais médico, para comprar mais remédio, para construir as creches, que o seu filho está sem creche. Foz do Iguaçu está zerado, filho de creche. Aqui por que em Cascavel está faltando creche? Porque falta vontade política. Não dá para só pensar em obra. Dinheiro, gastaram aqui, Zé Roberto, na Tancredo, 20 milhões de reais, em torno de 20 milhões aqui na Tancredo. Podia se esperar. Podia ter ajudado a população aqui da região sul, fazer a transposição com os viadutos, com as trincheiras, enfim, ajudar o trânsito, ou construir creche para ajudar as pessoas, né? Ou fazer alguma coisa diferente na saúde, que não fizeram. Então, quer dizer, muitas vezes tem o recurso aí, mas falta o encaminhamento e a visão. Por isso, sou contrário à reeleição. Sempre fui. Eu serei candidato de um mandato só. Quero deixar aqui registrado e gravado. E estamos aqui com a possibilidade e a expectativa de me eleger, eu sinto isso, né? Até nós temos aí pesquisa interna que indica isso, de nós elegermos até no primeiro turno. Na pior das hipóteses, ter o segundo turno, que nós temos aqui outros candidatos e a gente tem que respeitar a vontade e o desejo da população. Mas nós estamos trabalhando nessa linha para ser o prefeito de verdade e o prefeito de você que está me ouvindo aí.
Aliás, o senhor falava sobre pesquisas, embora algumas até questionadas pela justiça, mas as pesquisas apontam aí um primeiro turno, inclusive, o encerramento das eleições no primeiro turno. O senhor não acredita nisso?
Essa pesquisa é fraudulenta, né? Tanto é verdade que o juiz aqui já por duas vezes já negou, já inclusive colocou multa, recorreram aí no tribunal, onde eu nem li isso aí, mas eu vi falando nos grupos, que parece que deram, mas eu também não tenho certeza. Daqui a pouco já não vão dar, já vão caçar esse mandado de segurança novamente. Por quê? Porque é fraudulenta. O juiz aqui está claro, não sou eu que estou falando. Quem está falando é a justiça, né? A justiça falou que é fraudulenta. E a população sabe, a população não é mais boba. A população que elegeu aí, por exemplo, Bolsonaro, que não se elegeria, que teria só 2%, né? O Requião que estava eleito, o Beto Rich, entrou aqui o Uriovisto, entrou aquele outro senador aí, que quase ninguém conhecia, se eu ouvisse, ninguém sabia quem que era. Então, assim, as pessoas estão vendo, estão ouvindo as propostas e ouvindo quem realmente vai ser o prefeito de verdade. Aquele compromissado com a verdade, com a sabedoria, aquele prefeito que vai dar o resultado para você, aquele prefeito que tem sensibilidade. Então, eu quero ser esse prefeito. Por isso, me coloquei aqui o meu nome no Acelera Cascavel. Não esqueça, Berté 25.
O senhor tem 2 minutinhos... para a gente finalizar essa entrevista, deixando a mensagem, as considerações finais.
Olha, eu estou com uma expectativa positiva da minha eleição, né? Nós sabemos aqui que Cascavel aqui é uma cidade pujante, uma cidade vibrante, e que precisa ter aqui um prefeito diferente, né? Nós temos que acreditar num sonho, numa esperança. Nós não podemos perder a esperança, porque o povo já está enojado da política, até eu. Eu não sou político profissional, eu sou um político que sempre dei minha contribuição, como dei quando fui presidente do FCC, quando fui presidente do CDL, fui diretor financeiro do comercial, fui segundo vice-presidente aqui da UPECAM, sou conselheiro de várias entidades. Então, assim, eu formatei a minha vida não só na política. O duro é esse político profissional, esse tem que ser desempregado. Nós temos que acabar com essa prática no nosso país. Então, aqui, para reforçar, eu quero pedir para você, eleitor, nos ajude, venha conosco, porque a nossa proposta, ela é diferente. Uma proposta não de uma pessoa que não tem conhecimento, mas você me conhece, por onde eu passei, como presidente da Câmara, construí o prédio da Câmara, como presidente da Coavel, construí umas 500 casas ali do Julieta Bueno, como secretário de esporte, fizemos várias ações, como secretário do meio ambiente, várias ações positivas, fui coordenador regional do governo do estado. Então, assim, eu passei por muitas situações vivenciei e sei aonde empregar o recurso e sei quanto custa o dinheiro, que eu sou empresário, eu sou comerciante, Eu sei quanto que é salgado e custa, e você que está me ouvindo, que tem um pequeno comércio, que está com problema, nós vamos ajudar você a recuperar a sua economia. Então, a partir do dia 1º, vamos criar aqui o Banco de Fomento, vamos criar núcleos industriais. Nós temos aqui as melhores propostas para Cascavel. Então, por isso, quero agradecer aqui a oportunidade e, para encerrar aqui, pedir o seu voto. Acelera Cascavel, Berté 25.
Muito obrigado. Conversamos com o candidato Juarez Berté e, desta forma, a gente encerra essa série de entrevistas e a CBN no exercício da democracia. Agora, 11h57.